Bem-vindos, bem-vindas a este Vivo da Esquerda Diário para analisar e reflexionar sobre o que deixaram as eleições do passado domingo, as PASO. A gente vai falar sobre os resultados do Javier Milei, da Patrícia Bullrich e do Massa, e também as medidas que tomaram a partir do domingo e os desafios que se abrem para a esquerda. Para falar sobre isso e outras coisas, queremos também que mandem perguntas, as inquietudes ao chat da Esquerda Diário. Tudo isso a gente vai falar com o Cristian Castillo, Patrícia del Corro, que são referentes do PTS, do Frente de Esquerda Unidade, e também candidatos do Frente de Esquerda. E uma surpresa, que contamos com a presença de Natália Morales, também referente do PTS, no Frente de Esquerda Unidade de Jujuy, e também candidata a deputada nacional por essa província. Então, bem-vindos aos três, bem-vinda, Nath. Bom, recordamos que aos que não estão suscritos ao canal, que se subscrevam, que deem like aqui nessa live. Reiteramos que podem deixar perguntas para que possamos fazer um intercâmbio sobre a base dos diferentes intercâmbios que os debates que fomos recopilando durante a semana, alguns debates e reflexões que foram se dando depois durante a semana, depois das reflexões, que vamos incorporar. Se quiser, começamos com você, para pensar o que expressa esse resultado eleitoral, um derrumbamento de outros, né, no domingo. Esteve o triunfo da Patrícia Bullrich e a vitória do Javier Milei. O que isso expressa, essa votação? Bom, há muitos elementos para considerar. De fato, tem um dado que é o ocaso de um ciclo político. Durante os 10 ou 15 anos, esteve polarizado entre kirchnerismo e anti-kirchnerismo. E isso sofreu um ocaso. Isso já se via com a conformação das listas, né, das chapas que chegaram à eleição, estando juntos por el cambio, como Unidad por la Patria. A partir de uma decadência, primeiro uma crise do governo de Macri, que fez um governo desastroso, depois o governo de Alberto Fernandes, que vai desencantando os votantes de cada coalizão e piorando as condições de vida da população. Já a partir de 2001, isso se viu a partir de 2001, quando caiu a votação no peronismo, que não foi para os Juntos pelo Cambio, e foi houve uma grande falta de pessoas que não foram votar, né? Agora também houve um importante aumento, né, que muitos chamam de quarto setor do não voto. Essa é uma característica que, em realidade, o mapa que vai ficar para a eleição de outubro é que cobre uma grande fragmentação, né? Abaixa a votação dos diferentes candidatos, né? O Milei tem 30%, a Patrícia Bullrich teve 17%, Massa também teve baixa votação, Grabois teve 6%, Schiaretti teve 2% e 2,6% o Fitch. Isso expressa uma tendência a que o sistema eleitoral argentino atempera essa fragmentação, porque agora tem 5 candidaturas que vão estar nas gerais, nas presidenciais, onde a tendência de que cada espaço teve se mantenha, mas isso é tem uma incertidão sobre isso. Porque isso não ocorre numa conjuntura tranquila, mas numa conjuntura muito crítica, que já vinha desde a pandemia argentina, que ocorreu ligada a salários muito baixos, a uma taxa de pobreza muito alta, equivalente a quando havia 17% de desocupação. Então, aumentou, não aumentou a desocupação, mas aumentou muito a pobreza, e isso vem ocorrendo é que uma parte da população vem experimentando uma degradação de parte da sua vida que vai empiorando, não vai melhorando. Isso é, essa é a base do, do descontentamento de grandes setores da população que é capitalizada em parte pela eleição do Milei. Isso se baseia numa política que a classe dominante fomentou durante esse tempo, levantando o Milei para que ele trabalhe sobre sobre a base desse descontentamento, para que ele possa canalizar. Né? Um experimento que foi feito em outros países também, tentando captar o voto popular com diferentes circunstâncias, que em alguns casos se expressam mais numa posição mais racista, mais anti-imigrante, mais xenófoba, né? Posições que em alguns casos ficaram mais postergadas, como no caso do Trump e dos Estados Unidos, mas termina sendo um setor da extrema-direita que canaliza o descontentamento no marco de uma situação de baixa luta de classes. Isso trabalha sobre a ideia de que a saída não é coletiva, senão mais individual. Para analisar de conjunto esse fenômeno, depois das PASO, tivemos uma amostra do que foi, né, a atadura ao FMI, né, porque durante a campanha eleitoral Massa não falou, mas ele fez uma enorme devaluação do peso contra o dólar.
Uma devaluação em uma situação muito frágil, porque a economia argentina não tem quase
reservas. Massa fez essa devaluação numa situação de grande fragilidade econômica, né? Ele está esperando que o FMI libere fundos. Essa devaluação que implica é um golpe muito forte na economia, né? Que vai se expressar na inflação e a caída dos ingressos das famílias, né? Já se anunciou um aumento de tarifas. Uma companheira diz que imaginem se com 20% dos votos ele devaluou essa quantidade, imagine o que vai ser quando, se ele tivesse tido mais votos, né? Tem que levar em conta que essa atadura, o FMI, leva a essa decadência da Argentina. O que vai se ver é o contrário às promessas de campanha, né? Não vai se encher a geladeira. Aqueles que antes estavam em contra do Guzmán, o anterior ministro, né? Agora impulsionam o Massa. E nesse cenário, né, em que está se processando, né, o descontentamento da população, em primeiro lugar está que esse resultado, né, com a vitória do Milei, a possibilidade de que ele ganhe, né, as eleições. E, por outro lado, também a profundização da crise, né? Essas duas coisas. Podemos ver esses dias, né, onde já os preços, você compra num lugar e vai em outro lugar, os preços já aumentaram, né? Tem uma corrida. Tem que ver se isso é possível conter isso ou se isso vai piorar. Mas para dizer em forma gramsciana, o velho não termina de morrer e o novo não termina de nascer. Então estamos numa situação de transição onde há muitas hipóteses abertas. Vamos conversar algumas delas. Insisto sobre uma coisa. Uma coisa é que Milei tenha canalizado o descontentamento e outra é que ele não tenha muitas contradições, os seus próprios votantes, com o programa que ele impulsiona. Né? Os primeiros estudos que saíram diz que não todo voto de Milei é homogêneo, mas ele é heterogêneo. Não é tudo ideológico. Um terço seria ideológico, autoritário, pró-milico, né? Liberal, favorável a uma ditadura autoritária, bolsonarista, poderia dizer-se. Um setor um pouco, não tão proclive ao centro do que seria o Juntos por el Cambio, mas de centro. E outro setor que não comparte, não é, né, de um terço de votantes que não é nem autoritário, nem liberal. Ou seja, eles fazem uma série de perguntas e veem que não tem nada disso, né? Que eles poderiam ter votado um candidato da esquerda peronista, progressista ou da esquerda, né? Para ver essa componente do voto que se atue, que é bastante certeiro, mas não significa que vai continuar assim, né? Tem que ver se... depois vamos ver as perspectivas, né? Porque o governo de Milei teria muitas contradições. Então, temos um ciclo político que tende a se esgotar. E tem aqui um dado da eleição que permanece oculto, que o voto anti-FMI, nós capturamos uma parte, né, no voto do Frente da Esquerda, com, acho que ganhou 70% dos votos dentro da interna, né, para a fórmula da Miriam Bregman e Nicole Del Canho, mas não foi a única expressão de voto contra o FMI. Eu acho que, em parte, que nós não hajamos crescido com respeito a outras eleições foi que o peronismo permitiu uma coisa inédita, que é a possibilidade de se apresentar uma chapa alternativa, né, diferente, que questionava a orientação do governo, né, contra a chapa do Massa, que é a chapa do Juan Grabois, que ele consegue reter, né, essa operação que eles fazem, eles conseguem reter o voto dentro do peronismo. A metade dos espaços gratuitos que teve a União por la Pátria, o peronismo, na televisão, no do Massa, a metade foi do Juan Grabois, né? Depois eles dizem que eles tiveram uma campanha pulmão, né? Por baixo, mas eles tiveram a metade dos espaços políticos da campanha. E eles tiveram a metade da possibilidade de ir de estar na mesa, né? De ser uma alternativa ao Massa, né? E ser uma alternativa para expressar esse rechaço, né, ao Massa e à agenda fundo monetarista. Que o peronismo tenha feito isso por primeira vez tem a ver com que a perspectiva de crescimento da esquerda é algo que eles não gostavam, que eles viram no 2021, na eleição a legisladores, né? Então, eles fazem essa jogada. Eles perceberam isso, mas isso não deve impedir a gente ver que uma parte das pessoas que votaram ao peronismo votaram com essa intenção, né? Bom, muitas pessoas expressaram medo ao resultado, né? Ao fato de que tenha tido alta votação Milei e também a Patrícia Bullrich, que é a ala mais de direita, né? Mais autoritária do Frente por el Cambio. Então, uma pergunta, não sei, Pato, se você quiser, Nath, esse resultado eleitoral implica uma mudança na relação de forças no país? Habilita que as políticas que eles promovem, possam avançar? Ou é um cheque em branco? Bom, eu retomo um pouco as coisas que o Chip disse. Que primeiro, temos que entender que o que está ocorrendo uma definição clave é que há uma dirigência política dos partidos tradicionais que está completamente separada dos seus eleitores, a quem deveriam representar, né? Porque essa crise dos partidos que viemos vendo aqui na Argentina, dos partidos tradicionais, já faz um tempo. Isso também se expressou em pessoas concretas, que você pergunta primeiro, votaram no Macri, porque estavam descontentes com o kirchnerismo, depois o Macri foi uma estafa enorme, porque foi um fraude, porque ele voltou com grande ajuste, então as pessoas decidiram votar no Alberto Fernandes para tirar o Macri. O Alberto Fernandes assumiu, eu falava com outro companheiro outro dia, que o Alberto Fernandes assumiu dizendo que vou encher a geladeira, vai voltar o assado, né, churrasco, não vou atacar os aposentados, entre os bancos e os aposentados, vou escolher os aposentados, mas ele foi contra os aposentados, a favor dos brancos, então, dos bancos. Então, todo esse descrédito nessas forças políticas se evidenciou nessa separação que há entre os partidos tradicionais e essa base. Então, também é um esgotamento de alguns modelos, né? O kirchnerismo fez muito pé no boom das matérias-primas. Então, houve um momento após os 2001, com uma devaluação da moeda, teve essa ideia, né, de que podia se crescer e ganhar os empresários, ganhar os trabalhadores, e podia haver uma redistribuição da riqueza. E quando isso começa a encontrar o seu limite, né, e começa o descenso do kirchnerismo, começa uma ruptura de setores do movimento operário com o mesmo kirchnerismo. E logo disso, a história chega, né, a essa mais recente descreimento no Macri e depois no Alberto. Então, mas o sentimento que está na base é o descreimento, o descontentamento, né, que se expressa aqui no Milei. O seu voto foi um boom. Então, é um mix de várias coisas que a gente vai falar sobre isso, mas o Milei se baseia, em parte, em fatos objetivos, que há cada vez mais precarização do trabalho. É o que o Chip dizia de trabalhadores e trabalhadoras pobres. Aumentou também uma decadência da educação pública, uma decadência da saúde pública. Isso foi uma grande crise na pandemia também. Se vê um Estado que não está para o que é preciso. Então, há um abandono da população e vai se incentivando uma saída individual. Se você for um empreendedor, você pode se salvar, porque no coletivo não está a solução. Isso foi de mãos dadas com uma política de desmobilização desde 2017, com o peronismo, um grande vaciamento de sindicatos, de centro de estudantes, né, os centro de alunos. Então, tem uma grande tendência dessa ideia de se salvar sozinho, né? E, por outro lado, de organizações de massas que foram totalmente esvaziadas pelo peronismo, principalmente, e isso fez um caldo de cultivo para que o Milei possa entrar nesse discurso de neoliberalismo selvagem, onde a onda é que cada um possa avançar em liberdade, sem o junque do Estado, né, sem esse peso do Estado. E isso foi um caldo de cultivo para essa ideia. E se expressou nas eleições. Eu acho que para aportar nesse intercâmbio, eu acho que isso que você diz da reconfiguração da classe operária, né, essas novas gerações que não têm, jovens que não têm nenhum direito, que estão totalmente precários, não têm nada para perder. E o brutal que são as centrais sindicais, que os sindicatos que não tomam essas reivindicações, que não são parte da agenda deles, né, são excluídos das organizações sindicais, dessa divisão que se profundiza entre os sindicatos e que, no melhor dos casos, tomam a agenda ou dos trabalhadores que estão em planta, né, que têm outras condições de relação laboral,
E onde efectivamente
trabalhista,
produzem essa
mas,
fragmentação que mencionava
né,
Pedro,
mas
que me parece muito importante como para dar conta
não
como
tomam as
lidera também
ruas e só
essa
pensam
cultura de
em
valores que entende,
exercer pressão
sobretudo
nos
em relação ao chefe,
ministérios.
termina primando o individual,
Isso
isto de
explica, né, o que diz
tradição,
o
de
Pato,
competência, e que seja tratado
essas
como um dos
ideias, esses
fatores
valores do Milei,
de
né,
decisão.
onde termina primando o
Bueno, esa es otra,
individual,
una de las
a
preguntas que
divisão,
aparece mucho, ¿no?
competência,
Bueno, o
e
sea,
que tenham se
si
expressado como valores
claramente se
nessas
expresa, ¿no? Un
eleições.
descontento, bronca de muchísimos
Essa é
sectores,
outra
tanto
dessas
los que
perguntas, né, que
optaron por,
aparece o tempo todo.
las viejas coaliciones
É,
de la grieta,
claramente
digamos, optaron por
expressou se
otra
depend...
cosa, los que
é,
no fueron a votar también, que
o
se discutió mucho
a
también
bronca de
estos
setores,
días. Entonces,
né,
ahí
tanto os
surge en
que
general
optaram
como una
por
pregunta de por qué no eligió Milei,
outras
¿no? O
forças
sea, ustedes hicieron
da
algunas
grieta,
pausas en
e
Milei, pero
outros
digo
que se
para
expressaram em
tratar
novas forças, né?
de
Então
unir
a
esfuerzos,
pergunta
tratar
que
de
surge é
comprender
por que
por qué esa
canaliza o
sensación de
Milei?
bronca se dio por ese lado.
Por que é canalizado
Bueno,
pelo
Pato recién
Milei?
mencionaba algunos
É,
elementos,
vocês disseram algumas
esto
pautas, o Chip
desestruturando
disse
una
algumas coisas,
sociedad
né? Porque a bronca
polarizada,
foi dada por esse lado.
pensar un poco,
A
el
Pato,
sector que
o
va a estar
Pato
sin
expressava
derechos,
alguns elementos, né,
al
que
tener derechos colectivos, es algo
é,
que
sobre esse
no iba a
substrato
estar pensado
da
en nuestro
sociedade
sistema político.
dualizada,
Entonces, gran
um setor
parte
que
de la
vai ficando
juventud
sem
trabaja,
direitos,
como bien decía
né,
Natalia,
ideia de
sin aguinaldo, sin vacaciones,
isso de ter direitos
sin salario
coletivos
incluso.
algo, é uma coisa que
Una
você tem
parte
que
aspira a tener
contar para
eso y
eles,
otra
porque eles não
parte
conhecem,
guiada
né?
por la idea de que, bueno,
Não
de alguna
tem
forma hay que
décimo
asumir derechos,
terceiro, férias, eles não
etc.
sabem o que é
Y fue
isso.
una
Um
lucha
setor
principalmente de
aspira a ter
oposición,
isso e
de
outra
oposición de la
parte
dolarización en una parte
acha que para
importante,
sair
porque
disso
si se dolariza y vuelve al Dios mercado, nos va a ir mejor de
tem
que
que
como estamos
sair
ahora.
sozinho
Y
e o
si
Milei o
vemos una
que oferece é
ilusión,
uma ilusão.
efectivamente la dolarización va a
Ele diz
significar
que
un
se
esfuerzo
dolariza e reinam os
inmediato
mercados, vai ser
para
melhor
recuperar los
do que
salarios y
está
todos los
ocorrendo agora.
ingresos, y
Ele
porque
faz uma
además esto
discussão,
crea, bueno, problemas de
né?
otro
A gente faz
tipo,
uma
de
discussão onde
¿cómo
a
decís y qué haces?
devaluação, a dolarização vai
Digo,
significar
esto es la
um
burguesía,
golpe enorme
discutiendo
nos
qué daría
salários,
si
nos
no tuviera el
ingressos.
antecedente de la convertibilidad.
E,
Sin
por
embargo,
exemplo, o
el
que acontece
proceso de
se o
crecimiento
Brasil
fue dejando cada vez más gente afuera de la
devalua a
convertibilidad
moeda, né?
y produciendo esa situación de
Já
que había
temos o
disminuido
antecedente
considerablemente la
da
desocupación, ¿no? No solo por un tema de
convertibilidade, né,
empleo
durante os
público, sino
90.
también porque no había trabajo en el sector privado.
Essa situação
Entonces,
de
ese mismo escenario
crecimento econômico e
tenía cambiado
crescimento
de
da
boca dentro
desocupação,
de la economía. Entonces, pero creó una ilusión,
não só porque não
una
tinha
ilusión
trabalho no setor
permanencia,
público, mas
que
também não
salarios
no
mínimos
setor
día a día
privado.
gana,
Esse
consigue,
cenário
y donde además el sector informal,
está
el
sobre a
sector
mesa, né?
precarizado, es el que más
É uma
perdió.
ilusão, né, que
Y ahí
frente a
había
essa
sindicatos
inflação,
fuertes
onde seu
pidiendo
salário
salarios que
se
tampoco acompañaban la inflación, y
cai o
al
tempo
mismo tiempo
todo e
el
onde o
resto iba
setor
afuera.
precarizado é o que
Y
mais
ahí entra
perde,
una crítica al
é, mesmo
colectivismo,
que os
¿no?
sindicatos vão
A las
conseguindo
exigencias, las
paritárias, né,
UGTs,
ou
y a cualquier centro
negociações,
sindical que pelee por los
que
derechos políticos de
vai
los trabajadores, o a no dar una
aproximando o salário, tem o setor dinâmico que ficou
porque
fora.
este es el problema que hemos
É, não
tenido, ¿no?
tem o setor
Esa
da
desmovilización
sindicato
en la lógica corporativa. Bueno, hay un
que
problema de
lute
grupos poderosos que
por
quedan
uma saída
fuera
para todos,
del
né?
sistema que no existen, pero existen.
A
Se han
desmobilización
expresado
e a
ahora
lógica
de esta forma.
corporativa, porque o
Eso quiere
problema
decir que
é de
necesariamente se van a
conjunto.
consolidar en una base
Os que
activa
ficam
y poder
fora, a
ser
gente pode
sostenibles
fazer de conta que eles não
autogobierno,
existem, mas eles
sostenibilidad eso
existem.
necesita
E por enquanto eles se
una
expressam dessa
confianza
forma, né? O que não
en el
significa que
gobierno.
ele vai
Empiezan a ver y dicen, no, no me parece. Y
vai se
otro
transformar numa base
seguirán negando. Eso es
ativa,
una pelea
né?
que
Essa é
dependerá
uma
también
disputa
de lo que
aberta,
ocurra en la lucha de clases. A
onde
ver,
alguns
digo,
começam a
nosotros estamos
ver
haciendo
que
preguntas como en otros
não é
países las
assim,
hicieron cuando
não
surgieron
gosto, e
votaciones
outros
de candidatos de extrema
que
derecha
também vai depender
y con
do que
votaciones
ocorra
inconscientes,
na luta de
¿no? Como
classes,
Trump,
né? A
cuando lo
gente
votaron
está fazendo perguntas
en
que
el Medio
em
Oriente
outros países
Americano, como Malcolm
aconteceu,
Gladwell,
né?
trabajadores que
Em outros
mencionaban
momentos, né? Como
tradicionalmente
Trump, né?
demócrata
Que
y habían sido abandonados por el cierre de
o
empresas, por el
meio
tema de la globalización
oeste
y entonces
americano
ahí lo
foi
votaron a
no
Trump
Rust,
y
né, onde
Brasil por Bolsonaro.
foi onde sempre se votou democratas
Ajustes que
e
tenían que
foram
hacer el PP
abandonados, né,
también con
na
una lógica
globalização,
muy
então
llevada desde arriba,
foram
con ajuste
pro
institucional, con
voto ao Trump,
escapismo
e
de
no Brasil
dictadura,
também, né,
con la extrema
Bolsonaro,
derecha de los grandes medios, donde
o
fue
ajuste que o
todo
PC começou a
para poner la
fazer
culpa
com uma
del empobrecimiento, la
campanha
pérdida de derecho había estado en la corrupción y una acción de las iglesias
também feita
evangélicas, ideológica, etcétera, que
pelo
tenía que ver
lawfare,
con
os meios de
sucesivas llegadas de
comunicação, né,
gobernadores
para
de
mostrar
Bolsonaro.
que
Y
o
ahora esa
problema tinha
mostró otra situación.
sido
Puede ser que sectores populares voten
a
Milei, o sea,
corrupção,
la
né, e também a
radicalización de
influência
la derecha, el tercio más
das
derechista
igrejas
votó por Milei,
evangelistas, então
la
isso
radicalización de Lula
favoreceu a chegada do Bolsonaro,
solo
né?
tenía
Então agora a
un
explicação de
intermedio que lo vota
por
Grecia,
que o
los otros
terço
paralizaron o se pelearon
né? Mas um terço do voto mais direitista dentro do Milei é o que vem do Macri, do macrismo, uma radicalização do macrismo, né? O do meio é o que vem do macismo, né? Que sai do massa e do peronismo. E um terço, né? Também é um... É um setor que acredita nessa ilusão. Mas atrás disso estão passando posições muito retrógradas, né, na vida social. Inclusive coisas que o Milei não poderia fazer mesmo ganhando eleições, né, que são potestade das províncias. No máximo, ele vai conseguir 45 deputados e vários senadores, né? Ele vai, pode ser que eles constituam uma nova maioria de direita, né? Com setores do Juntos por el Cambio e um setor do peronismo. Lembremos que o peronismo deu governabilidade para o Macri, né? Tem alguns que devem estar esperando para subir no carro do Milei. O peronismo foi menemista. Ele não...
E o peronismo le habla a los que todavía tienen derechos, aún muy degradados, diciéndole te lo van a sacar. Sí, pero los votantes de Milei te dicen, pero
mesmo que ele pose de que ele defende direitos, né? O peronismo fala aos que ainda têm direitos e diz, olha que eles vão tirar os seus direitos, mas o votante do Milei diz, a gente já não tem esses direitos, né? É, e justamente eles trabalham sobre a divisão. O Milei fala aos que não têm e diz, se a gente fizer uma reforma trabalhista e termina com o direito de indenização que tem outros, né? Então vocês vão poder conseguir trabalho. A gente tem que insistir, duplicar, né? Essa insistência em que não tem que dividir, mas unir a classe trabalhadora. E o que a gente vem dizendo de redução da jornada trabalhista a 6 horas, com plenos direitos, com um mínimo de salário que cubra a cesta básica, né? Pode unir os que não têm direitos trabalhares com os que sim e que querem viver melhor, né? Se a classe trabalhadora, né, a operária, abraça uma saída desse tipo, a gente pode quebrar, né, essa base do Milei. Se a gente tem uma política como a do Massa, ao contrário, a gente faz o jogo ao Milei, né? Então, muitos fazem essa crítica, né, que Massa, com essa devaluação, dizem que é o chefe de campanha, né, do Milei. Então, a política do governo muitas vezes escutamos que a Miriam Bregman, né, nossa candidata à presidenta, junto com o Nicolás Del Canho, ela sempre diz que nunca a direita cresceu tanto como no governo de Frente de Todos, né?
Incluso com especulações. Eu leio notas em los diarios todos os dias que dizem: nos passamos de cuidar-lhe as boletas a Milei, os intendentes peronistas de repartir boletas de Milei.
A Juntos pelo Câmbio fez uma baixa eleição, mas a Bullrich ainda está aí, né? Eu vejo todos os dias matérias no jornal que a gente esteve alentando, né, ao Milei, para tirar votos do Juntos por el Cambio, fazendo cálculos. Isso, agora, e não ter enfrentado, né? Agora, esse é o resultado. A gente pode reivindicar que a gente enfrentou o Milei desde o começo. Vocês podem ver o debate de candidatos a deputados da cidade de Buenos Aires, e a única que enfrentou o Milei foi a Miriam Bregman, né? O que enfrentou o esperto foi o Nicolás. A gente enfrentou ele em todos os terrenos. Tem uma coisa também que tem que explicar, que o Milei também pôde crescer, porque se separaram as eleições provinciais, né, do governadores e legisladores provinciais, né, as antecipadas, que foram diferenciadas da nacional. Na província de Buenos Aires, por exemplo, se fomentou o voto por separado, né? Presidencial ao Milei e governadores peronistas. Também tem que mostrar essa medida, essa política do governo, né? Não, que alentou
ao acá Pampa é uma habitualidade. Um abraço aí ao produtor. Hablando en serio, decíamos de los 6 millones de votos que perdió el peronismo, digamos, no se podrían explicar sin
mira, esta un abrazo ahí al productor. Hablando en serio,
con el gobierno porque no hizo lo que
prometió. 6 millones de votos que el peronismo perdió no podrían ser explicados sin esa situación en la que gran parte de la población está embroncada com o governo porque ele não fez o que ele prometeu e também pode se explicar sem a separação entre as eleições provinciais e as nacionais, onde o Milei nas eleições provinciais o Milei foi horrível e fez uma boa eleição nacional, né? Exceto na província de Buenos Aires, onde inclusive muitos dizem que alguns intendentes ou prefeitos, né, deixaram correr o voto separado entre presidência e governador para, né, a favor de Milei e a favor dos governadores. Também teve um trabalho de demonização de alguns setores sociais, né? O peronismo, né, o governo, a Cristina, o Alberto, o Massa, os governadores não disseram que esse governo fracassou e vamos fazer uma coisa diferente. Ao não dizer que não ia haver nenhuma mudança, nem nada, então qual é ao contrário, fizeram uma devaluação na segunda-feira seguinte, então qual é a expectativa? E cedeu à demonização de dizer que quem cobra um plano social, né, um subsídio, é um vagabundo, né? Então, a ministra de Desenvolvimento Social, ela esteve na cabeça dessa demonização. Ou o Massa dizendo que os professores têm um excesso de paralisações, né? E que dizem que a educação não está mal por culpa dos professores e não pela desfinanciação, né? Desfinanciamento. A gente tem que combater essa ideia de que se a gente está mal, o problema é o que está do seu lado e que tem apenas um mínimo benefício porque cobra um 13º ou recebe algum benefício social. Porque o que isso está ocultando é que o crescimento que teve na Argentina depois da pandemia foi para o bolso dos grandes empresários, né? Uma enorme transferência de ingressos. Então, se a gente não ataca isso, isso explica também a péssima eleição do peronismo, explica também porque o Milei pôde pegar uma parte disso. Bom, sobre esse ponto, eu gostaria também de pegar o caso de Jujuy, porque, né, Nath? Tem uma pergunta também que estávamos... que circulava essa semana, que tem a ver com que, bom, Jujuy vem de uma luta contra a reforma do Morales, onde tinha paralisação, e aí o Milei saiu primeiro com 40% dos votos, né? Então, para pensar um pouco, né? É parte dessa contradição que estiveram trocando ideias, o que vocês veem? Primeiro, né, os resultados estão por fora desses fatores que a gente está trocando aqui para poder analisar os resultados das eleições, inclusive o fenômeno político de Milei. Mas o que você diz, que em Jujuy teve um levantamento popular de lutas nas ruas, um protagonismo dos professores, das comunidades indígenas, setores da juventude, trabalhadores precários, da saúde, só para você ver alguns setores que foram parte de uma luta muito importante que se transformou numa luta política contra o regime político, que foi em junho e desse despertar, desse Jujuy de pé que resiste a um regime político, a gente poderia ter dito que vai se expressar por esquerda ou que tenha uma expressão nos resultados eleitorais. Eu acho que, de certa forma, sim, porque o que houve como motor, né, é que nessa semana, nesse tempo, se identificou como responsável político da reforma em Jujuy o Gerardo Morales, né, o seu governo, e também a Rubén Rivarola, que é parte de um setor do peronismo. Então, como condimento local, o que motorizou o voto nessas eleições foi castigar essa sociedade, essa parceria, né, que era identificada não só na reforma, mas também no ajuste, na pobreza, né, uma província rica com trabalhadores pobres. Então, de fato, o contraditório, a complexidade do que se expressou em Jujuy foi que o voto a Milei catalisou esse descontentamento e esse castigo ao regime político e essa parceria do Morales e o PJ, né, e os grandes perdedores também nessas eleições. Se mostrou esse binômio, né? Porque, por exemplo, no 2019, nas eleições anteriores, em maio, né, os dois setores, né, Morales e Rivarola, concentraram 72% dos votos nas provinciais de maio. E agora, em agosto, né, nas internas, passaram de 72% a 28%. Então, isso mostra a grande caída que tiveram esses setores políticos e esse castigo. Inclusive, se analisamos entre 2019, as PASO e as PASO atuais, né, as internas, também perderam votos, tanto o peronismo como o Cambia Jujuy, que seria a expressão política do Gerardo Morales. Então, de fato, aí houve um objetivo político que o povo jujeño tomou. A luta política que nós fizemos, né, no Frente de Esquerda e o PTS, semanas prévias, tinha que ver com... Não é a mesma coisa castigar com a direita, com Milei, ou castigar, ou ser parte, inclusive, da interna, dentro do Cambiemos, ou dentro do peronismo, porque, de fato, o Rubén Rivarola foi com uma... foi no marco de outras alternativas, né? Estava Carolina Moisés, né? O que ia como parte da lista do Juan Grabois. Então, a discussão era se castigava o Morales dando a briga dentro dessas internas com o Milei ou com a esquerda. Isso foi parte da discussão que a gente deu durante essas semanas. E também tem que destacar que, apesar que o grande ganhador seja o Milei, é destacável a eleição que fez o Frente de Esquerda Unidade, que inclusive duplicamos, né, os resultados das PASO dos 2019, não só a candidatura legislativa, onde mas também com a candidatura do Vilca a senador, superamos o 10%, destacando eleições em departamentos, onde foi a luta mais dura, né, contra a reforma, com a docência indígena, as comunidades estiveram lutando e continuam dando lutas, né? E para que vocês tenham uma ideia, em Humahuaca, o Frente de Esquerda tirou mais de 26%. Ganhamos a eleição nesse departamento. E na Quebrada e na Puna tivemos excelentes eleições. Então, isso temos que destacar, porque agora temos que consolidar a nossa força e tomou mais força ao calor dessa luta contra a reforma, né? Então, eu acho que tem outro fator também para explicar esses resultados, que tem a ver que não podemos analisar esses resultados por fora da luta contra a reforma, e onde efetivamente nós responsabilizamos, né, o papel que teve o peronismo também a nível nacional, né, para que haja uma agenda de direita. Achamos que em Jujuy a luta contra a reforma teve a ponto de apoio, triunfos parciais, mas não foi possível ganhar, né? Não, ela, não foi possível derrotar o governo de Morales, também por responsabilidade do peronismo, que ao calor dessa luta tão importante, né, e nos momentos onde havia predisposição e força nas ruas para torcer o braço ao governo, as direções sindicais, dirigidas principalmente pelo peronismo, tiveram um papel, primeiro, de não convocar um paro geral no momento onde era a grande demanda nas ruas, onde podia ser feito, que poderia ter se paralisado a província e ter saído os setores da classe operária, dos cordões industriais, dos enclaves açucareiros, mineiros, setores do transporte, onde poderia paralisar a província e derrubar a reforma, e essa a dirigência sindical não convocou e fez o possível para que o que vinha se gestando nas ruas de unidade, solidariedade, e amostras de querer dar essa luta, eles incidiram para que haja uma desmoralização e prime a divisão, né? E nessa briga política se transformem em lutas isoladas, né? Setoriais e isoladas. Então, esse papel do peronismo, se tivesse ganhado, né, a luta contra a reforma, as conclusões teriam sido diferentes, né, ao calor desse processo, para que pudessem empalmar com os aspectos e o programa que o Frente de Esquerda vinha impulsando. Então, primou a bronca, o mal-estar, né? Mas terminou indo para o Milei. Chip, Pato, se quiserem adicionar. Não, sobre Jujuy, a Natália já disse bastante acabadamente, mas se vemos os resultados do Frente de Esquerda Unidad, os resultados foram melhores onde houve mais luta de classes, né? Ou onde temos mais implantação militante, né? No caso de Neuquén, tivemos os 6%, em Chubut também foi muito boa eleição, na cidade de Buenos Aires, onde tiramos quase 5% a deputados nacionais e ganhamos a interna 79% a 21% na presidencial, ou no conurbano bonaerense, onde tivemos muito bons resultados no 2019 e agora melhoramos, né? 5 ou 6% em Cosecepaz, Merlo, Itusengó e outros municípios, em alguns aí próximos aos 5%, que mostra onde fizemos a melhor eleição, né? Houve menos, foi mais contraborrente no interior, e a luta foi bastante desigual. É parecido ao que tiramos em 2015 e 2019 nas PASO presidenciais, mas se analisamos fino, vamos ver bastante desigualdade, né, nessa eleição. Isso nos deixa um desafio, né, porque agora temos uma grande briga política, uma grande luta política nesse cenário que estamos escrevendo, onde o peronismo vai tentar fazer como que ele não ajusta, né? Então, ele está militando para encobrir o ajuste. Como o Pato dizia, a melhor campanha é que ele pode fazer para o Milei, né? Então, nós temos o desafio de mostrar que para enfrentar o que vem, que é a continuidade do ajuste do FMI, que ganhe quem ganhe, né? O Milei, Bullrich ou Sérgio Massa, a única força com que diz que não tem que se submeter ao FMI, tem que enfrentar o FMI é o Frente de Esquerda, né? Nós sabemos que isso é o que vai vir. O ano que vem são 10 mil milhões de dólares. No 2025, 20 mil milhões de dólares. Esses são os vencimentos. Como eles pensam pagar? Né? Recortando as aposentadorias. O Milei diz que vai fazer um ajuste mais forte do que o do FMI, mas é para pagar o FMI. Né? O que esses candidatos compartem, né? O consenso do FMI, o extrativismo, que é juntar dólares através do que seja, deixando um grande passivo ambiental, fracking, o agronegócio, o lítio e outros empreendimentos de megamineria. Isso com baixos salários e precarização generalizada. Isso é o esquema de país que eles querem. É, a gente entende, né, o que eles estão discutindo, discutir o que o Milei vai tirar de nós, né? Mas nós temos que mostrar uma perspectiva de luta e a nossa trajetória, né, de defesa da luta das mulheres, da luta ecoambiental, né? Viu-se em Jujuy, quando a Natália, o Vilca, né? A Keila, a gente denunciou, né? O Garton também, a gente denunciou. E também fomos à rua para defender os direitos, né? Nós nunca votamos nenhuma só vez contra os trabalhadores. O peronismo, grande parte, quando veio o macrismo, grande parte do peronismo passou para o lado do Macri. Eles vão terminar com o Milei, com o Bullrich ou com Massa ajustando o povo trabalhador. É muito são que as pessoas digam, vem por nós e temos que organizar-nos. Temos que tomar essa consciência. A saída não é a magia da dolarização, né? Que é uma ilusão. Mas se não nos organizamos e não nos mobilizamos, estaremos fritos, né? Muitos dizem, né, mas vocês não têm não chegam, né? E a gente diz, bom, a gente diz a verdade, né? Se não tem organização, não tem saída, não existem saídas mágicas. Se não tem pessoas na rua mobilizada, se fomentam essas ilusões, né? Aumenta o ressentimento, né? A arte da dominação da burguesia é divide e reinarás. Né? Eu separo o precarizado com o que tem de direitos, né? Contratados, os que têm subsídios e os que não têm, né? Dividimos. E assim eu evito a unidade da única força social que pode mudar essa sociedade, que é a classe trabalhadora na frente de todos os setores sociais, né? Nossa campanha social está ao serviço de preparar-nos para a luta. Hoje, todo o kirchnerismo progressista, centro-esquerda, está permitindo que esse novo ajuste passe. Eles não estão chamando a assembleia, não estão chamando a mobilização. A única coisa que eles dizem é convocatória a negociações, né? E os que não têm sindicatos? Todo esse pessoal fica sozinho. Fernando Rosso, em La Hegemonia Impossível, ele mostrava que a hegemonia do sistema, do regime político argentino é isso, né? A decadência que estamos vendo é a decadência das duas coalições hegemônicas e a tentativa por la direita de ruptura e ver o que acontece, né? Ainda como uma força minoritária instável, né? Porque o Milei não copou um partido existente, mas é uma força cheia de arribistas, né? A aposta do Junto por el Cambio era comprar os deputados que ele ganhasse, né? A UCD, outra forma de Partido Liberal, também tinha quadros, era uma força organizada. La Libertad Avanza não é assim, né? Recoletou pessoas aqui de lá, mas se a classe trabalhadora não dá uma saída, esse plano pode ser levado adiante, né? Nós estamos firmes, convencidos de que, assim como a forte resistência ao Macri, que produz a decadência do macrismo, que foi o 17 e 18 de dezembro, contra a reforma previsional, né, de aposentadorias, A mesma coisa, né, também as, a organização para que se eles querem avançar sobre os direitos, né, da mulher, da juventude, o povo vai se organizar e vai resistir. Não esqueçamos que o menininismo se consolidou depois de uma derrota, né, houve grandes greves estaduais, estatais, né, de funcionalismo que contra as privatizações e as centrais sindicais não fizeram. O Baldini dizia, a greve geral vamos fazê-la no momento oportuno e a gente ainda está esperando isso. Outro golpe foi a ditadura militar, que foi a sangue e fogo, né? A eleição não marca uma relação de forças, mas não é, não é definitória, né? Porque quando bom, por exemplo, para defender a escola pública, os alunos têm que se organizar nos centros de alunos, né? Porque a educação está como está. Choveu outro dia, uma inundação enorme. La Plata foi terrível, a situação. Né? Situações muito difíceis que muitos companheiros e companheiras viveram. Nossa militância esteve participando, colaborando com as atividades solidárias. Mas as escolas, as situações de precariedade que viu-se com as chuvas, foi clara, não é o que vai vir com o Milei, é o que já temos agora. Então, o ajuste do FMI liquida a escola pública. É o ajuste do FMI que liquida a saúde pública. É o ajuste do FMI que está liquidando as aposentadorias. Os únicos que dizem isso é a frente de esquerda, e agora vamos falar de novo sobre isso. É a única fórmula que vai expressar isso vai ser a da Miriam Bregman e Enrico Del Canio. Né? Eu subo uma coisa, Chip. Houve discussões também, né, no chat do YouTube sobre as ideias do Milei. Por que prende as ideias do Milei? Porque essa bronca não foi canalizada pela esquerda, né? Era uma coisa que surgia também na comunidade do Esquerda Diário e Eleitoral. Se vocês quiserem, depois a gente mostra como somar-se na campanha. A gente aí intercâmbia cotidianamente. Mas tinha um ponto que é o que você marca, que o peronismo de 83 a hoje, ele nunca permitiu que haja uma interna, né, uma alternativa ao candidato principal. Nós temos que contar com votos de pessoas que estão contra o ajuste do FMI, que não estão a favor de manter o esquema de ajuste. Obviamente, com uma estratégia que nós não compartimos por parte do Grabois, que ele disse, vamos condicionar massa.
Agora, isso me parece que o que falávamos antes de
ele entregou para o Massa as propostas, e a segunda-feira o Massa já tinha feito uma devaluação do peso, né? Isso tem que somar o que a gente falava antes do cenário de passividade, sindicatos, centros de alunos, organizações de massa, que não ajuda a pensar uma saída coletiva. Acho que aí tem um grande ponto, né? Todo esse fenômeno que tem nas escolas, nas universidades, nas famílias, nos lugares de trabalho, né? Esse âmbito de politização que tem, temos que levá-lo à organização. E também tem outro ponto que é central. Nós propusemos, fizemos propostas concretas, por exemplo, o trabalho precário. Dissemos 6 horas, né? Redução da jornada de trabalho para criar trabalho genuíno, e esse é um trabalho, um diálogo concreto com a juventude, que não tem um trabalho que permita projetar a vida, né, com direitos. E é óbvio, nos meios deram muito mais cabida para discutir se é ou não é vender uma loucura vender órgãos, né? A aportação de armas, a dolarização, você tem que meter uma bomba no Banco Central. Então, eles iam levando a agenda à direita. Né? Mesmo que muitos disseram domingo à noite, bom, acho que fomos muito longe, acho que agora temos que recalcular, né? Mas isso nós não podemos tirar, deixar de lado. E outro ponto central são esses comentários, né, de medo frente ao avanço do Milei. O medo é... leva a imobilizar, né? Leva a dizer como eu me salvo de alguma maneira. E eu acho que temos que começar a pensar na organização no sentido de como enfrentar o ajuste que está levando adiante o governo de hoje e os futuros, né? Os governos que vêm. Se hoje não lutamos contra o ajuste que o Massa está levando adiante, por mais bom que ele ofereça, né? Isso deixa você pior preparado para enfrentar um governo, seja do Milei, da Bullrich, que queira profundizar o ajuste, né? Então, nós temos que começar a fazer isso imediatamente. E depois, uma reflexão que eu quero me interessava deixar por alguns chats que teve na comunidade, é que não podemos esperar solos. A Argentina tem uma crise, né? Isso é, assim, uma crise estrutural com um modelo extrativista que quer se desenvolver e que, se ele se desenvolve, vai ser um país para uns poucos, né, que vivam ao redor do agro, da mineração, a pesca em um setor enorme da classe trabalhadora que sobreviva como pode, né? Mas isso não tem uma solução em uma pessoa, num candidato mágico que possa solucionar isso, né? Como o Milei, né? Vou colocar uma bomba no Banco Central, então soluciona a inflação. Dolariza, soluciona a inflação. Isso é um sem sentido. Mas também não serve dizer votemos no que devalua 25% em lugar de 50%. Essa discussão é um limite muito grande. Temos que sair a discutir fortemente e no sentido... Há uma linha de pensamento de que temos que discutir,
né? Com o que pensa essa gente com bronca. Nosotros tenemos que empatizar mostrando otro camino.
Temos que discutir com o pessoal, com os liberais que têm mais onda, né? Com aqueles que têm maior diálogo, né? E empatizar com as pessoas que têm bronca, né? Bom, nós temos que empatizar com mostrando o nosso caminho, né? No chat entram os liberais e dizem socialista, e aquele socialista, e o comunismo. O comunismo fracassou. Por que tanto medo dos liberais ao socialismo e ao socialismo? Porque são ideias de uma organização planificada da economia e a sociedade sobre a base dos interesses das maiorias, que pode ser uma contratendência a esse pensamento de que a solução é desenvolver até o final o neoliberalismo e que cada um se salve como pode, né? E se um menino nasce com um problema no coração, então que a criança morra porque o Estado não pode pagar o que ela precisa, né? Então é o momento para discutir a saída aos problemas estruturais que tem nesse momento. E nós falamos, né, sobre a nacionalização da banca para que não os capitais não vão embora, né? E a juventude tem que conhecer, né, essa saída socialista, né? No Brasil e nos Estados Unidos, houve politização na juventude, né, com Bolsonaro e Trump, mas se eles dizem que, né, se eles dizem que o socialismo é ruim, mas eles dizem que tem que tirar os direitos, né, contra o aborto, contra os direitos do trabalho, etc., então, bom, temos que pensar, né, temos que ceder ao Milei, nem dizer que dizer que o Milei é um louco e que há libertários que têm melhor onda e dialogar com eles. Eu pego esse último que você estava falando em Fukui, nós estamos intercambiando, estamos falando nesses primeiros dias, né? Estamos trocando ideias sobre como disputar esse voto castigo, né? Ao Morales, ao Rivarola, ao PJ, né? E defender esse programa, né? Que o PTS, Frente de Esquerda, levanta, né? Ao calor, né, do processo de luta contra a reforma, foi acertado isso que o Chip disse, né, do nosso papel, dando conta do parlamentarismo revolucionário contra a reforma, mas também contra os companheiros docentes, na juventude, estudantes, trabalhadores precarizados, onde fizemos todo o possível, para onde esse processo tinha que ir, com que programa, e onde, de fato, demos uma luta política, inclusive chocando, né, com essas direções sindicais e de organizações sociais que faziam o possível para dividir, para que isso não triunfasse, né? Inclusive por esses setores que apoiam o Milei, por essa bronca ou esse mal-estar, essas ideias anticastas. Acho que é importante, né, ver como a frente de esquerda mostra essas, pega essas demandas, né, porque as direções sindicais deixaram eles sozinhos, né? Quando houve repressão em Por Uma Marca, quando houve, no dia 20 de junho, teve repressão em São Salvador de Jujuy, e essa juventude deu uma luta enorme contra o governo e as direções sindicais e sociais não tomaram as suas reivindicações e as suas problemáticas. Isso foi um fator a que isso se expresse por Milei, né, por direita, mas onde não tem um acompanhamento a esse programa que os libertários levantam. Então temos que pensar, é chave pensar como disputar essas ideias, esses valores e esse voto que é parte das discussões. Eu estive aqui no Acamp, na permanência do terceiro Malon, nos cortes e cupuis, bloqueios em Cucuí, né, nos povoados, onde demos uma enorme luta. E o apoio se dá em que há uma tensão desse votante no CIT, né, com quem demos juntos essas lutas, e nesse momento eles estão discutindo como a gente faz para que esses irmãos que votaram no Milei por bronca vejam a necessidade de que haja uma mensagem contundente através da esquerda, né? Como a gente disputa isso? E é importante ter isso em conta, porque é o desafio que nos propomos, não só em Cucuy, né, frente a esse fenômeno político, com outros setores políticos e também no país inteiro. Uma pergunta, né, porque surgia essa disputa de como esses setores que tem bronca, como o Frente de Esquerda tem esse desafio de disputar e levar as ideias da Frente de Esquerda. E o Pato mencionava o medo, né? Talvez esses setores que veem a candidatura de massa como uma opção de mal menor, né? Como mal menor, tem um discurso sobre a base desse medo, né, de que o Milei é o fascismo, em algumas perguntas que chegaram. Como descrever o fenômeno? É fascismo ou não é fascismo, né? Isso também é parte do que se busca instalar como uma campanha de medo. Talvez as experiências que vocês mencionam, né, de alternativas de direita nos Estados Unidos, em Brasil, com Bolsonaro, o que elas dizem para a gente, para pensar esse fenômeno de Milei aqui na Argentina e como, se é fascismo ou não é fascismo? Muitos estão se fazendo essa pergunta. Não, ainda não é um movimento fascista, mesmo que tenha muitos fachos, né, esse movimento. Tem muitas contradições, a base de votantes não é uma organização de militantes organizado contra a classe trabalhadora, né? o regime do Bolsonaro também não se, transformou nisso, e o do Trump tampouco, né? Não é para minimizar o perigo que ele representa, mas para sinalar, sinalizar de que há uma base que temos que disputar, né? Um setor, esse terço de votantes de Milei que poderiam votar a Milei ou poderiam votar a uma variante de esquerda, temos que discutir e ver quantos companheiros a gente pode conquistar, né? Agora, isso pode ligar-se à pergunta de por que votaram o Milei e não à esquerda. Aí tem distintas circunstâncias que a gente pode tomar, né? Primeiro, que é que eu marquei antes que se você vê o setor do Fito, os setores da esquerda e o Grabois, tem uma votação importante de descontentamento por esquerda com respeito à situação. Esse é um primeiro dado. Por que isso o Grabois pôde conter e porque não houve muita luta de classes? Não é um momento de radicalização. Há uma parte que nesse momento, durante o último período, fez uma experiência com o Alberto, com a Cristina, e se não houvesse estado o Grabois, esse setor houvesse sido captado pelo Fito e teria sido um grande dado da eleição. Mas eles puderam conter essa manobra com essa manobra de Grabois, mas temos que ver esse fenômeno atuante da realidade no qual nós temos, onde não esteve o Grabois, nós canalizamos. E agora que eles colocaram esse dique, se expressou dessa maneira, né? E isso também hubiese sido um elemento que hubiese dificultado la manera de crear a Milei. Onde o peronismo teve muito êxito, muito sucesso, é em evitar que esse descontentamento se expresse, né, na luta e em organização. Também tem outros elementos, né, como a pandemia, né, afetou as diferentes formas de dialogar com a juventude, né? As igrejas, em alguns lugares, trabalham isso, né? Porque, no fundo, o que há, né, no mundo precário, o que há é a falta de organização. As pessoas que trabalham sem registro, né, e as pessoas que vivem na uberização do emprego, né? Que eles tentam mostrar como uma virtude, né? Quem vai ser o arquiteto da reforma trabalhista do Milei, que é um cara que vem da Techin, né? Ele diz que a uberização é inevitável, é uma tirar os direitos, né, dos trabalhadores. Então, quando os sindicatos te deixam de lado, eles não veem uma saída, eles não veem como que eles vão perder. Uma coisa eles não têm. Então, os que estão sob essa forma de fraude laboral, fraude trabalhista, en el trabajo rural tenés un convenio ultra flexible, tenés 80%. E também é um mito, né? Tenés 75, 80, o fato de que há trabalhadores que vai se flexibilizar o trabalho em lugares onde o trabalho já é flexível. Aí não tem melhores salários e melhores e mais emprego. É mentira. Eles dizem que você eles dizem que eles propõem que você perda conquistas, mas depois esse trabalho registrado não gera melhores condições. Não tem custo o trabalho não registrado para os patrões. E os sindicatos permitem essa degradação da vida. Então, aparece essa saída salvadora, né, por cima. E nós estamos enfrentando isso. E apesar disso, constituímos um polo político muito importante na realidade nacional. Somos uma das cinco forças que vão haver. das que passaram, né, as internas e poderão disputar. E seremos a única força que vai propor uma batalha contra a corrente de oferecer um programa contra alternativo ao Fundo Monetário Internacional. A situação não está para ter medo, está para ter indignação, bronca e se organizar, porque com medo eles passam por cima de você. Então, o sentimento, não temos que expressar medo. Eu posso entendê-lo, mas mais que medo, indignação. Esse é o primeiro sentimento. E em alguns que começaram a ter medo, temos que dizer que essa indignação tem que ser contra o conjunto do sistema capitalista. Não enfrentamos somente o ajuste, mas temos uma proposta social alternativa, uma sociedade governada pelas e pelos trabalhadores que, em vez de viver no despotismo das corporações, seja uma sociedade gestionada pelos trabalhadores desde baixo, democrática, que termine com as irracionalidades do sistema, né? Que termine com a falta de acesso ao habitat, né? Como, por exemplo, no caso dos altos aluguéis, do preço dos aluguéis, ou a crise ambiental. Bom, indignemos-nos. Porque gente que o Milei nega isso.
Extractivista en Argentina. Entonces, la indignación con Milei, sos un hipócrita si vos quisiste en eso. Entonces,
que mucho de la discusión, ¿no? Que hay, os ministros do meio ambiente, né, do peronismo e do Juntos por el Cambio não fizeram nada, né? Então, é uma hipocrisia para qualquer votante de Milei, né, que eles não fizeram nada. Nós temos um programa alternativo de conjunto onde a gente não mente para as pessoas e a gente diz que se eles não se organizam, eles vão passar por cima. Mas nós temos total confiança de que vamos lutar. Confiamos em que o movimento de mulheres que lutou pelo direito de aborto não vai deixar que tirem esse direito deles. A mesma coisa com a educação e a saúde públicas, os professores e as valentes trabalhadoras da saúde que estiveram na frente da pandemia não vão permitir que roubem esse direito à grande parte do povo argentino. Estamos convencidos disso e de que a partir daí podemos convencer uma parte dos jovens que hoje tem a ilusão na magia nefasta do mercado. O Milei ataca tudo o que é qualquer ideia do coletivo, né?
Uma reforma constitucional, dijo Villarruel, que é outra que vai querer seguramente dar impunidade.
Não todos, né? Ele não está por dissolver as associações empresárias, né?
Então, um voto à esquerda nas eleições.
Também eles não tá a favor de tirar os subsídios à igreja.
Gane qualquer de los que gane em la próxima eleição. Então, isso tem que tê-lo muito claro. Não é mais
o que vai também o tirar os genocidas da prisão, né? É uma luta coletiva contra qualquer um dos que ganhe na próxima eleição. O Massa vai ser um Milei do corado no sentido de políticas anti-operárias e anti-populares. Que indicativo, né? Que na campanha eleitoral ele já começa a falar de coisas mais de direita, né? Então eles dizem, não, é para conquistar o voto do pessoal que votou à direita. A mesma coisa com respeito aos aluguéis, né?
E apoio a um candidato que é da embaixada norte-americana e que está fazendo isso. Los votantes
un gran dilema. O Massa e a oposição, eles estão impulsionando uma política de aluguéis que não vai contra as casas para o negócio imobiliário, né?
Profundamente antipopular e que está ajustando ao povo.
Aqui, né, muitos dizem, né, que o Massa é um digestivo das políticas do FMI. Agora não tem mais digestivo, eles vão.
Agora, junto com isso, ganhar as calles.
Eles estão impulsando políticas que fortalecem o candidato da direita. Então, Para evitar isso, a chave é votar a mensagem da esquerda, mas junto com isso, a organização nas ruas e a luta. Eu comparto isso, Shipping, 100%. Para aqueles que estão nos acompanhando, né, o público da esquerda, sobre o medo, além de lutar nas ruas, o movimento de mulheres também deixou essa lição, que juntas eram muito mais fortes e tirar o medo que ficar atomizada. Então, quando nós reivindicamos o movimento de mulheres como um coletivo, uma unidade que conquistou esse direito, achamos que é um ponto que temos que reivindicar muito e que também explica por que tanto ódio dos libertários a esse movimento de mulheres, porque mostrou que no coletivo tinha muita mais força para frear a quita de direitos, né? E todas essas mensagens de medo, desesperança, não podemos combater se não entendemos o fenômeno. Tem muitas pessoas que não retroceder não é uma opção, porque eles já não têm nada, né? Para essas pessoas, você não pode dizer melhor não retrocedamos dos direitos, né? Então, para isso, temos que impulsar uma política ofensiva. Nossa campanha teve muito peso, né? A ideia de 6 horas foi se instalando. É uma maneira de como projetar uma sociedade, né, que se divide democraticamente o trabalho e não para alguns privilegiados, para dar benefícios para os empresários, né? E não ficar em casa, né? Reivindicando o movimento de mulheres, reivindicar o movimento de Cocuy, e dissemos levantar a esquerda, né? Se tem uma parte que está retrocedendo, né? E os libertários escolhem o socialismo como as ideias para confrontar, então nós temos que levantar a ideia de uma sociedade planejada, né? Então, um governo dos trabalhadores, né? Então, contra os comentários de alguns libertários, que ponto que eu tomo aqui, por isso que você dizia dos aluguéis, onde, por exemplo, aqui na cidade de Buenos Aires, nós discutíamos no final da campanha que nos comentários dizem, vocês estão contra a propriedade privada. E é claro, né? Vai se discutir a lei de aluguéis e na cidade de Buenos Aires, se comparamos a 20 anos atrás, hoje tem o dobro de pessoas que alugam que há 20 anos atrás. Então, tem mais pessoas que têm que alugar. Então, se não alugam em dólares, então... E se construiu-se muito mais. Então, o que o capitalismo está fazendo é concentrar a propriedade em poucas mãos, não só os recursos naturais, também nas casas. Então, os memes das crianças, que os jovens dizem que aos 30 anos os pais tinham casa e podiam ir de férias, bom, hoje eles já não podem, né? Nada, não tem nada disso. Então, eles estão defendendo a propriedade de uns poucos. Esse é um claro exemplo de como atuam os deputados peronistas, que dizem que tem que diminuir o contrato de trabalho de aluguel a 2 anos só. Mas, em geral, temos que sair e mobilizar-nos contra o ajuste, né? O que vão fazer os peronistas e as associações ligadas ao Grabois? Vão se mobilizar contra o governo peronista? vão lutar por essa parte do programa que eles reivindicam ou eles vão ficar em casa porque o medo é Milei? Então, se essa é a conclusão, eles vão ficar em casa, vai continuar o ajuste de massa e vai terminar ganhando Milei graças ao ajuste de massa. Então, nós temos que discutir isso nos lugares de trabalho, nos lugares de estudo, em todos os bairros, porque esse elemento deliberativo temos que aproveitar com tudo. Eu acho que isso é algo central, né, nesse clima de efervescência que teve essa semana. Eu quero aportar também, inclusive pela campanha que fizemos no país inteiro, que você mencionou, né? Sigamos o exemplo de Cucuy. Significa reafirmar que a direita a gente enfrenta nas ruas. Cucuy é um exemplo de um governo, de um povo que luta contra esse regime político, né?
Que son conclusiones que la vamos a dar ahora recorriendo en las reuniones, asambleas abiertas que seguramente vamos a hacer.
Eu acho que eu sou umas bandeiras de luta ao calor de tirar as conclusões de Cucuy que vamos conversar nas assembleias que vamos fazer e que tem que servir como conclusão do partido, de todo o partido e do frente de esquerda em todo o país. Porque os que operam pelo mal-menorismo, acho que temos que dar importância, tem a ver com que a conclusão de que não serve lutar, que não tem servido lutar na rua, e nisso é o peronismo que tem um papel muito importante, né? Como ele vai construindo esse ideário para sustentar o voto ao massa. Então, aí temos um enorme desafio nesse momento, né? Inclusive com uma campanha muito difícil que temos na frente, é uma campanha presidencial que é hostil para o Frente de Esquerda, mas onde temos que aproveitar com tudo para tirar essas conclusões e colocar essas bandeiras de luta, nosso programa obreiro, operário e socialista, né? Anti-extrativista contra os governos autoritários, antidemocráticos que têm se expressado em Cucuy, né? Como exemplo, e como laboratório, né? Como a gente diz, da criminalização do ajuste, do que tem se levado adiante, e também da resistência desse povo de pé, né? E termino com isso, não é a mesma coisa castigar o Morales e o PJ com Milei, e sim levar em conta o que tem acontecido nesses dias. O Morales não perdeu tempo e enviou de madrugada a repressão por uma marca, né? E foi contra todos os cortes, todos os bloqueios em Cucuy, e ele não conseguiu fazer. Ele saiu, né, com força, mas o povo colocou o freio e diz aqui não é tão fácil. É parte dos elementos para dar conta de que esse voto a Milei, esse triunfo nas eleições, não é um cheque em branco para impor esse programa de direito que estamos discutindo e analisando. E para ir fechando, duas coisas. Primeiro, duas ou três coisas sobre a plataforma do Milei para assinalar. Ele diz que vai fazer uma abertura unilateral da economia, então aos empresários e os empreendedores vai se abrir um mercado potencial de 8 mil pessoas. Eu fiquei surpreso, porque o mundo é muito protecionista. Então, Milei diz coisas que no programa dele que ninguém discute, né? Não existe um reino de livre mercado e a Argentina está fechado. O Milei diz uma coisa que vai ser terra arrasada para a grande parte da infraestrutura produtiva do país, né? A Argentina está como está porque pelo saque enorme. Aqui os capitalistas vêm, tiram e levam, né? Como no lítio.
Quiere liquidar las ciencias sociales porque juntamente
O Salles, que é governador de Saltal, não dizia, não queria dizer, mas somente 3% do que eles tiram fica na província, né? É obscurantista, ele quer eliminar as ciências sociais, porque a ciência social crítica coloca em evidência as relações sociais através das quais se produz a desigualdade social, não simplesmente o mérito de cada indivíduo isolado, mas uma estrutura social baseada na exploração da classe trabalhadora. Ou, pela crítica da teoria feminista, mostra que a desigualdade entre homens e mulheres não é um produto da natureza, mas do patriarcado, né? O sistema de opressão dos homens pelas mulheres, das mulheres pelos homens. Ele quer fazer a gente crer que o lugar que a gente ocupa na sociedade depende somente do mérito de cada um e a liberdade do mercado. Isso é absolutamente falso. Isso tem que ser colocado em evidência, porque, inclusive, as instituições da ciência argentina, com todas as críticas que possamos fazer, está em ataque. Terraplanistas contra geógrafos, né? Eles propõem fechar o CONICET, né? Instituição de investigação científica. Assim eles pensam, a direita pensa o mundo, querendo liquidar, inclusive, a possibilidade de criticar as relações sociais baseadas na desigualdade e o despotismo brutal das corporações e do mercado, né? Isso é o que temos que falar com os mercados, que temos que ir por mais direitos para a juventude, que não tem, e isso só pode ser conquistado com um governo de trabalhadores, e essa é a saída de fundo que apostamos. E, por último, estamos fazendo uma aposta por uma esquerda operária e socialista. Aspiramos a que a crise do peronismo seja superada por esquerda. Tem companheiros de esquerda que ainda acham que a estratégia tem que ser pressionar o peronismo. Isso é um fracasso. Temos que terminar de romper com essa ilusão e tirar a conclusão profunda de que ou construímos uma grande esquerda anticapitalista ou a direita vai dar um novo golpe estando com a máscara que esteja. E temos que lutar por essa perspectiva. Bom, acho que chegamos até aqui por hoje. Esperamos que seja uma primeira reflexão para aportar desde a esquerda diária. Agradecemos a todos e todas que estiveram conectados, à comunidade da esquerda diária também. E sabemos que tem muitos que estão conectados nos locais, queremos agradecer a presença de todos e aproveitar essa situação de muita deliberação, né, para levar as ideias da esquerda contra as diferentes variantes do ajuste, né, que se apresentam. Muito obrigada, Chipe, Nati, Pato. Recordamos que os três são candidatos a deputados nacionais, no caso do Chipe pela província, Nath por Cucuy e Pato por cidade autônoma de Buenos Aires. Obrigada a todos.